Sejam todos e todas bem-vindas ao Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou a professora Rosiana Rios Davi, enfermeira, professora associada do curso de enfermagem da UFBA e colaboradora do projeto Telehãs. Vamos falar hoje com o professor Celton Diniz. Ele é enfermeiro, professor do curso de enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre em saúde comunitária pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e doutorando em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia. E hoje abordaremos o tema da hanseníase em menores de 15 anos. Teremos dois momentos. No momento 1, abordaremos os aspectos teóricos e epidemiológicos da hanseníase em menores de 15 anos. Então, olá, Celton, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Quando você iniciou no atendimento às crianças e adolescentes na hanseníase?
Olá, Rose e ouvintes. Em primeiro lugar, para mim é uma satisfação muito grande estar nesse espaço. Minha trajetória com pessoas vivendo com hanseníase iniciei ainda na universidade, quando em estágio me aproximei no que se refere aos próprios cuidados, as ações de controle da hanseníase dentro da atenção primária à saúde. Porém, minha confluência com os menores de 15 anos só começa justamente no mestrado, quando de fato a gente decidiu, como objeto de estudo, estar trabalhando justamente com esses menores de 15 anos.
Celton, então, considerando essa sua experiência, fala um pouco sobre a hanseníase nesse grupo e suas repercussões.
Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender são as características da doença. A hanseníase é uma doença a doença infectocontagiosa, de transcurso crônico e que apresenta um longo período de incubação que pode variar de 2 a 10 anos. Ou seja, se é uma doença de longo período de incubação, não é esperado que frequentemente crianças e adolescentes, ou seja, os menores de 15 anos, eles sejam acometidos. Quando isso acontece, quais são as informações que isso nos traz? Que está ocorrendo uma transmissão ativa, é uma transmissão recente e muito característico de lugares que apresentam maior endemicidade. No momento que a gente identifica uma criança com hanseníase, facilita a identificação dos casos índices, que geralmente são contatos intradomiciliares. É muito importante que a gente tenha em mente quais são os fatores de risco para essa população em específico. E aí a gente tem as próprias desigualdades socioeconômicas, a baixa escolaridade familiar, o fato de ser um contato intradomiciliar de um caso em não tratamento e a própria imaturidade do sistema imunológico dessa população. Só para nós termos uma ideia da situação atual da hanseníase no mundo e no Brasil, a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2020, na verdade, no ano de 2021, reportou dados em relação ao ano de 2020, trazendo 123.396 mil casos, sendo 8.929 em menores de 15 anos, o que representa 7,23%. No Brasil, em relação ao ano de 2021, nós tivemos 3,8% de casos em menores de 15 anos, e esses casos foram mais frequentemente no sexo masculino, na raça parda, na faixa etária maior de 10 a 14 anos, com forma clínica dimorfa e classificação operacional multibacilar. É muito importante destacar que nos últimos anos o Brasil ele tem realmente investido em ações destinadas a essa população. E aí nós temos a campanha de hanseníase e controle de geometríase que durante muitos anos foi executado na atenção primária à saúde. Essa campanha hoje já não existe, mas imputou uma cultura de detecção de casos de hanseníase em menores de 15 anos, e durante a campanha a gente acabou observando um aumento da detecção nessa população específica.
Celton, a partir das suas considerações, quais são os atuais desafios que você aponta para as ações de controle nessa população específica?
Rose, os desafios eles são imensos, não só para os menores de 15 anos, como para a população de modo geral. Um ponto que eu trago assim de destaque é a própria qualificação da clínica. A importância da educação permanente, de capacitação desses profissionais da atenção básica. A própria puericultura pode ser um espaço também de detecção. E a importância de nós termos esses serviços bem estruturados. O reconhecimento de áreas de maior risco podem facilitar também a detecção de mais casos nessa população. A importância da educação em saúde e para a saúde e também o destaque a maior articulação do programa de saúde na escola, que inclusive foi ele o responsável por conduzir a campanha nacional de controle de hanseníase e de geomintíases. É muito importante também que a gente tenha um olhar cuidadoso com essas áreas descobertas. E a gente hoje hoje a gente vivencia alguns enfrentamentos. O próprio encerramento do NASF é algo que vem dificultando uma atenção integral a essa população. A precarização das relações de trabalho, a gente daqui a pouco está capacitando o profissional, esse profissional é desligado, e aí chega um outro profissional sem expertise ou conhecimento relacionado à doença. E, infelizmente, nós vivemos hoje uma lógica produtivista dentro da atenção primária à saúde, que não tem metas específicas para as doenças que acometem essas populações que são negligenciadas.
Salton, na sua fala você reforça a importância da educação permanente, educação em saúde, né? Atividade comum a diversos agravos na atenção primária à saúde, principalmente no trabalho, na prática assistencial do enfermeiro. Então, quero dizer a você que eu agradeço a sua participação nesse primeiro momento, né? E também o compartilhamento da sua experiência através dessas informações. E te parabenizo pelo trabalho desenvolvido em prol da hanseníase e especificadamente aos menores de 15 anos. Muito obrigada.